AgiCast, o podcast da Agitec, Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria. Falaremos aqui sobre inovação, empreendedorismo e transferência de tecnologia. Em cada episódio, teremos um bate-papo com convidados especiais.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala novamente, Anderson Painha, apresentando o AgiCast. No episódio de hoje a gente vai tratar sobre o assunto transferência de tecnologia com o Daniel Pimentel, ele que é o diretor da Emerge Consultoria de Inovação. Ele vai nos contar um pouquinho sobre o que realmente de fato é a transferência de tecnologia, quais são os desafios e como fazer esse intermédio entre mercado e indústria juntamente com as pesquisas desenvolvidas na universidade. Fica aí ligadinho. O papo vai ser bem bacana. Daniel, seja bem-vindo.
Daniel, prazer te receber aqui, tu disponibilizar uma data na tua agenda aí corrida para a gente conversar um pouquinho aqui sobre um assunto que, como é um podcast da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia, a gente não poderia deixar passar, né? Que é a questão da transferência de tecnologia, né? A questão a gente lida o dia a dia com empreendedorismo e inovação, e é um assunto que ele pode ser muito abordado, mas talvez as pessoas ainda não tenham a noção real do impacto que a transferência de tecnologia e propriedade intelectual exerce na vida das pessoas. Então, eu queria te convidar para tu te apresentar, falar um pouquinho da tua trajetória, que eu sei que tu começou na parte jurídica, né? E queria te convidar também para falar um pouquinho sobre essa iniciativa que é o Emerge, né? E o que vocês têm feito aí na fronteira da ciência com relação a esse intermédio entre mercado, indústria e universidades. A palavra está contigo.
Que demais, Anderson. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Queria estar em Santa Maria tomando um chimarrão, mas sem dúvida alguma esses tempos difíceis que a gente está passando, vacinado por causa de ciência e transferência de tecnologia, a gente vai voltar a poder a se encontrar e trocar bomba ali no chimarrão, né?
É verdade.
Mas, Anderson, eu sou natural de Timóteo, que é uma cidade industrial no interior de Minas, e eu fui fazer direito na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu me engajei em muitas iniciativas durante a graduação e tudo, mas a que me encantou foi o Movimento Empresa Júnior. Fundei a Empresa Júnior da Faculdade de Direito, a Colude, Consultoria Jurídica Júnior, e me encantei com o Movimento Empresa Júnior em si, né, situado em muitas universidades no Brasil e no mundo, né, e me tornei diretor da Confederação Brasileira de Empresas Juniores em 2016, onde tem uma iniciativa fantástica, desde liderar essa pauta global. Então, o Movimento Empresa Júnior contribuiu para a geração da primeira empresa júnior dos Estados Unidos, por exemplo. Tem uma discussão muito forte com a Europa, um movimento global muito interessante. E naquele ano, 2016, eu trabalhei muito forte com a expansão para o norte do país, especialmente, né? E também com a sanção presidencial da lei que regulamentou as empresas juniores. E depois disso, e eu conto essa história porque está conectada com a Emerge em alguma medida, depois de ter sancionado a lei ainda sobre o chapéu ali da Brasil Júnior, a gente se perguntou, tá, o que mais a gente pode fazer para contribuir com a formação empreendedora e de fato a universidade transpôs seus muros, né? E foi com isso que a gente construiu lá em 2016 o ranking de universidades empreendedoras. Então, mais do que reclamar, a gente quis falar como que poderia ser melhor e, na nossa visão, como poderia ser melhor. E a gente criou esse ranking, tive a felicidade de idealizá-lo e coordená-lo. Aí ele se tornou, inclusive, política pública em 2019, com o MEC direcionando milhões de reais para as primeiras colocadas nesse ranking, que foi muito bacana de estar envolvido nesse sentido. Participando disso e desse processo e vendo como que a gente, de fato, podia contribuir, junto com meus sócios ali, o Lucas Delgado, o Rodrigo Brito, o Guilherme Rosso, a gente decidiu dedicar a vida e carreira a essa temática, vendo que não existe região ou país no planeta que desenvolveu e prosperou sem o intercâmbio positivo, sem essa indústria, academia e mercado. A gente decidiu dedicar a vida e carreira a essa temática. E foi aí que a gente criou o Emerge, em 2017, com esse objetivo, com esse propósito. Paralelamente a isso, eu entrei no mestrado na Universidade de São Paulo, em modelagem de sistemas complexos, para estudar exatamente o comportamento de métricas e rankings em universidade de forma geral. Então, fiz esse mestrado e, ao mesmo tempo, atuei como pesquisador, junto com o professor Ari Plonsky, no Núcleo de Política e Gestão Tecnológica da Universidade de São Paulo. Mas, paralelamente ao início de empreendimento enquanto Emerge. E como que se deu esse processo, Anderson, para compartilhar de forma bem objetiva aqui com o nosso público? A gente criou em 2017, nosso objetivo no primeiro momento era ver cientistas empreendendo, cientistas criando empresas. E a gente fez vários programas de empreendedorismo junto à universidade, junto a entidades filantrópicas. A gente, em 2017 e 2018, contribuiu com a geração de mais de 40 spin-offs acadêmicas, indo de bioimpressão de vasos e tecidos a novos fármacos, novas formas de geração de energia, novos materiais. Mas o que a gente viu? A gente acompanha esses negócios até hoje, são negócios fantásticos que alguns têm prosperado de uma forma muito relevante, mas a gente viu que fazer isso ainda era insuficiente para contribuir com a geração desse problema que a gente tem no Brasil. E por uma razão muito específica, porque diferentemente de um negócio tradicional ou mesmo digital, os negócios baseados em ciência, eles têm outros dois grandes desafios. Negócios baseados em ciência são altamente intensivos em capital. A gente está falando de equipamento, propriedade intelectual, teste piloto, protótipos, testes clínicos, se for o caso de regulatório. E conectado com isso ou não, cientistas têm boas soluções que não necessariamente estão bem endereçadas para os problemas do mercado. Por uma razão óbvia, eles não estão no mercado, eles estão dentro da academia. Então, para contribuir com a geração desse problema, o que a gente percebeu? Que companhias estavam começando a se mobilizar para inovar, mas ainda muito atrelada à pauta de transformação digital. E a gente começou a abordá-las e falou assim, vamos também inovar com ciência, porque ciência, a vanguarda do conhecimento pode trazer vantagem competitiva relevante. E aí a gente começou a atuar também enquanto uma consultoria de inovação focada única e exclusivamente em desenvolvimento de projetos que pressupõem ciência. E para isso a gente tem feito vários projetos com grandes companhias que vão desde diligências tecnológicas para investimento, até mapeamento e prospecções de tecnologias, até construções de tecnologias a partir da demanda das empresas, até a integração de tecnologias envolvidas nos âmbitos das universidades, centros de pesquisas e spin-offs acadêmicas no processo produtivo. E para além de estar atuando com grandes indústrias, a gente tem contribuído com a comunidade científica de várias formas. Seja com também o nosso podcast, fazendo um momento jabá aqui, convidando o nosso público para conhecer o podcast Inovação com Ciência, onde a gente discute essa temática. A gente tem um curso voltado única e exclusivamente para cientistas, o Inovação para Cientistas, e a gente tem feito relatórios, inteligência, né, trazendo, sistematizando esses dados, esses aprendizados que a gente tem tido ao decorrer desses anos, para contribuir com a comunidade científica, inovar e levar sua pesquisa da bancada até o mercado. E para além disso, a gente tem criado projetos também. Projetos, por exemplo, o Emerge Amazônia, em que a gente trouxe as grandes companhias e a gente está investindo em tecnologias que utilizam da biodiversidade amazônica. Então, o nosso propósito é integrar ciência e mercado para gerar inovação em negócios, e o que for neste meio do caminho, a gente tem construído projetos para chegar nesse objetivo, seja com grandes indústrias, seja com a comunidade científica, seja com o mercado de capitais de forma geral. Então, eu me alonguei bastante aqui para trazer a minha experiência profissional, conectada, obviamente, com a trajetória que a gente está construindo na Emerge. Fico feliz aqui de compartilhar com o nosso público essas perspectivas.
Muito interessante tu ter pontuado todas essas ações que vocês fazem junto com a Emerge, porque normalmente a gente tem uma discussão, e aí eu me sinto super à vontade, porque eu sou uma pessoa que, apesar de trabalhar com inovação na parte do empreendedorismo e startups, né, a conceituação de transferência de tecnologia é um pouco distante, né, e de mim e de grande parte do público que nos ouve aqui. Eu entendo que esse intermédio às vezes não é muito fácil, porque, como tu disseste, né, o cientista ele não tem que se preocupar, digamos, com o ritmo da indústria, e nem a indústria tem que se preocupar com o ritmo, digamos assim, de umas ciências da vida que pode levar anos para a gente testar uma vacina, por exemplo, algum tipo de medicamento. Mas esse intermédio é interessante para a gente pontuar se realmente todas ou a maioria dessas invenções, dessas inovações, elas têm respaldo no mercado e elas vão impactar isso de uma forma interessante na sociedade. Então, eu achei muito interessante a tua explicação com relação à transferência de tecnologia falando sobre isso. E uma coisa que me vem à cabeça, Daniel, e aproveitando o teu momento aqui com a gente, eu gostaria que tu pontuasse sobre isso. Assim, a gente tem no Brasil essa talvez uma comparando com outros países, e eu queria que tu me dissesse se isso é uma noção errada ou falsa, de que lá fora isso, esse estágio de intermediação entre indústria e universidades, isso está muito mais avançado, e aqui no Brasil isso ainda engatinha. Tu saberia me pontuar quais são as causas disso, como é que isso funciona, se isso realmente é verdade?
Legal, legal demais, Anderson. Eu acho que, primeiro, assim, a gente, enquanto brasileiro, eu acho que a gente não é muito bom vendedor, não, né? E isso conecta, obviamente, já nas nossas universidades. Você vai numa universidade americana, por exemplo, qualquer que seja a unidade, ou mesmo a universidade, você cai dentro de uma lojinha depois. E sai com um boné, uma caneta e uma blusa lá com a logo da universidade, a marca da universidade. A gente não
uma universidade é qualquer, muitas vezes, até. Tu acha bonito aquele moletom e usa, bacana. Universidade do Alabama, sei lá.
Exato. Então a gente precisa melhorar esse marketing, inclusive, viu? Obviamente não é só. A Mariana Mazzucato, que é uma referência muito boa em inovação, em estado empreendedor e tudo mais, né? Ela brinca que, assim, é um problema discursivo que a gente tem, né? Um problema de narrativa. Então, por exemplo, do próprio Estado, né? O Estado é um grande inovador, obviamente a iniciativa privada inova bastante, mas absorve disso muitas vezes e precisa empreender sobre essa temática. E a nossa universidade, da mesma forma, assim, ela tem uma produção de ciência muito relevante e muitos dos impactos que a gente tem hoje no Brasil se deve necessariamente à ciência que a gente fez aqui. Essa afirmação, assim, eu acredito que ela advém de um... Obviamente, a gente tem um monte de desafios e a gente vou compartilhar aqui com vocês, mas a gente tem que saber ressaltar que se a gente tem um desenvolvimento econômico relevante no Brasil hoje, se deveu à interface ciência-indústria brasileira. Por exemplo, se a gente é potência no agro, se deve à Embrapa, à Esalq e ao que a gente desenvolveu de ciência no Brasil, fazendo a interação e a transferência de tecnologia ciência-indústria. Se a gente tem uma indústria aeronáutica no Brasil, se deve, obviamente, ali à construção do ITA e, posteriormente, à criação da Embraer e toda a interação que o ITA tem com a Embraer. Se a gente tem uma indústria de petróleo e geração de energia, a mesma coisa. O que a Petrobras investe em ciência, pode-se discutir muito sobre a questão sustentabilidade, mas, de fato, é a maior empresa do Brasil e gera retornos econômicos relevantes, e isso se deve e consegue fazer isso devido à interação ciência-indústria. Para a gente não começar a falar da questão de saúde e medicamentos, que são diversas também. Então, existe esse ponto. E eu acho que a gente deve reconhecê-lo e ele foge da narrativa. E ele é importante. Assim, será que se a gente soubesse disso, se o brasileiro soubesse de que o prato que vem na mesa dele se deveu à ciência e à universidade, será que a gente não deveria ter uma percepção um pouco diferente disso? Acho que seria um ponto importante. E a despeito disso, Anderson, a FAPESP, por exemplo, fez uma pesquisa comparando as universidades paulistas, o tanto que as universidades paulistas cooperam com as empresas... É o mesmo tanto da média das universidades americanas, por exemplo. Então, a gente tem muita interação com o setor produtivo. A gente articula isso bastante. Poderia ser muito mais. E a gente precisa alavancar isso muito mais, definitivamente. E aí vem alguns fatores que são essenciais. Acho que o primeiro deles, que a gente evoluiu muito, é o regulatório. Então, a gente teve a lei de inovação em 2004, que foi, imagina, 2004, é muito pouco tempo para mudar uma cultura geral. Então, 2004 foi que permitiu criar, por exemplo, a Agitec, criar os núcleos de inovação tecnológica no Brasil, que foi amadurecendo a consciência de transferência tecnológica e as estruturas, a cultura e os processos para isso.
É tudo muito recente, né, Daniel?
E mesmo assim, e mesmo com a lei de inovação de 2004, teve vários gargalos, especialmente dentro das universidades, que foi criado ali, a interface público-privado, e aí só depois em 2015 que foi colocado na Constituição, em 2016 foi reformulado, e se você vê os dados do Formict, que é onde o Ministério de Ciência e Tecnologia compila os dados, os crescimentos são bem relevantes. Por exemplo, a gente em 2018 teve R$500 milhões de royalties para as universidades. R$500 milhões é um valor muito relevante, é aquém do que a gente poderia e aquém do que a gente faz enquanto ciência nacional, que poderia gerar muito mais. Mas o que a gente fez uma pesquisa no ano passado, que foi o Horizonte Inovação e Ciência, depois eu compartilho o link dele aqui com vocês, que a gente ouviu 700 pesquisadores do Brasil para entender a perspectiva deles sobre inovar a partir da ciência. E o que a gente viu é que, assim, os que não inovaram, eles querem inovar, mas eles ainda não sabem como. Então, que aí advém um outro fator, que é uma formação técnica em inovação a partir da ciência. E aí, seja, por exemplo, não estou falando do cientista criar startup, mas às vezes em prestar um serviço, às vezes em fazer um P&D, licenciar uma patente. E isso é desafiador, isso não está no dia a dia do fazer ciência, o inovar a partir dela também. E isso a gente tem contribuído, por exemplo, com cursos que a gente tem feito e promoções dessa cultura. E um outro fator que também seria muito relevante é até a próprio um direcionamento de, por exemplo, quando a gente gosta muito da referência do quadrante de Pasteur, que o Pasteur, para além de resolver grandes problemas e responder grandes perguntas avançando na ciência em si, na pesquisa básica, explicando como o mundo funciona, ele também avançava na aplicação e no desenvolvimento tecnológico, porque ele nunca trazia uma pergunta de pesquisa que não fosse também uma pergunta de algum industrial e de algum setor produtivo que existe esse desafio. Então, eu não acho que toda pesquisa tem que ter esse foco e esse endereçamento, mas para aqueles que querem inovar, é interessante que tenham direcionamentos. Então, pô, se eu vou fazer aqui um desenvolvimento tecnológico, em que isso pode aplicar? Será que existe alguma forma que eu consigo endereçar e desde o tempo zero eu já consigo desenvolver um conhecimento que pode ser endereçado para o setor produtivo? A minha pergunta de pesquisa pode ser influenciada para isso e, obviamente, a inovação vai estar mais próximo. Então, isso conecta de uma forma assim, quais são os desafios que a gente tem, por exemplo, em Santa Maria, que os pesquisadores e os grupos de pesquisa poderiam estar desenvolvendo para solucioná-los? Qual é a riqueza que a gente tem hoje aqui no Brasil que a gente poderia explorá-la de uma forma muito positiva, como, por exemplo, a nossa biodiversidade? Para quais mercados? Eu brinco com os pesquisadores que a gente fica conversando, que assim, o Jorge Paulo Lema tem aquela frase que é sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? E a adaptação que eu gosto de fazer com os pesquisadores é fazer o experimento para um problema grande e para um problema pequeno dá o mesmo trabalho. Então, se eu vou desenvolver, se eu quero inovar, se essa é uma perspectiva, por que eu já não miro um mercado gigantesco e um problema muito grande e faço desenvolvimentos laboratoriais em cima disso? Porque a chance de eu criar um negócio inovador a partir disso é muito maior. A despeito, não que problemas pequenos não devem ser deixados como irrelevantes. Não, a gente tem que desenvolver também, mas a chance de sucesso de uma inovação prosperar é se ela tem um mercado grande. Então, se eu faço uma pergunta de pesquisa conectada a grandes mercados, eu tenho um sucesso, uma chance de sucesso muito maior. Mas sim, para falar três fatores aqui que são diversos, né?
Não só pelo... Muitas vezes o pesquisador ele procura, digamos, esse reconhecimento pela relevância nos trabalhos, em publicações de revistas. Por que não mirar num grande impacto na sociedade, que é isso que tu tá falando, num grande mercado, né? E realmente não é a única solução, mas é uma opção, né? Tu ter esse direcionamento para mercado. Muito interessante tu colocaste a Mariana Mazzucato, e eu me lembrei de um podcast. Eu não vou me lembrar de um livro da convidada, mas o nome do podcast é Tech Won't Save Us, que é A Tecnologia Não Vai Nos Salvar. E aí ele fala sobre esse desenvolvimento na parte da Califórnia, que era antes ocupada por cientistas da NASA, que eles foram migrando para aquelas regiões que onde hoje estão, né, Palo Alto, todas aquelas big techs que a gente conhece, que existiu inicialmente lá nos anos 40 e 50 um investimento pesado governamental, né, por parte dos Estados Unidos, que fomentou esse desenvolvimento de vários cientistas, que isso acabou culminando, digamos, na DARPA e em outras big techs aí que hoje prosperam. Então, eu acredito que o investimento do Estado aliado também a esse direcionador de mercado pode ser muito relevante. Tu citaste aí gigantes, Embraer, que é uma gigante comparado com Bombardier, comparado com Boeing, e a gente esquece, né? A gente tem um pouquinho dessa síndrome de vira-lata que acaba nos causando uma certa miopia, né? Mas muito bacana, Daniel. E nesses desafios que a gente tem enfrentado com relação, porque migrar esse mindset do pesquisador para ele observar oportunidades de mercado é muito difícil. A gente tem um exemplo com 45 empresas nas incubadoras, 9 delas são spin-offs de projetos científicos. E alguns conseguem ter, digamos, essa mudança de mindset, mas nem todos. Como é que a gente consegue transpor esse impacto desses trabalhos científicos para, digamos, chamar a atenção de alguma parceria com alguma indústria? Como é que vocês têm feito isso na Emerge, Daniel?
Legal, legal demais, Anderson. Eu acho que, assim, são opções. Não existe bala de prata, né? Então, a gente está falando de um universo que tem suas complexidades, suas idiosincrasias e tudo que vale a pena olhar caso a caso e poder contribuir em alguma medida. Por exemplo, não são todos os pesquisadores que querem inovar. E não são todos aqueles que vão inovar que vão criar suas empresas. E não vão ser todos que vão criar as suas empresas que vão se tornar, de fato, empreendedores. obviamente, isso pode acontecer. E a gente pode ter um grande empreendedor que seja um cientista. E isso é fantástico e a gente tem alguns exemplos que valem ser compartilhados. Mas não necessariamente essa é uma regra. O que a gente tem percebido, Anderson, que é muito interessante, assim, é o envolvimento desde o tempo zero com grandes companhias, por exemplo. Por quê? Porque grandes companhias têm focos de mercado e têm endereçamentos para que podem ser... Os cientistas têm as ferramentas. Muitas vezes, o que ele precisa muitas vezes é para onde endereçá-las. Então, a indústria consegue direcionar isso e, obviamente, como fazer essas parcerias serem bem-sucedidas. Uma outra forma que é muito bacana e a gente vê isso acontecendo como um ótimo modelo de sucesso é pesquisadores que se juntam a pessoas de negócios para empreender juntos. Então, o cientista se torna um empreendedor. Ele é um cientista empreendedor, ele não é o empreendedor cientista, né? Então, que tem as suas diferenças. Todos eles muito relevantes para todo esse ecossistema. Mas uma junção muito importante, interessante e muitas vezes mais bem-sucedida é quando se junta um cientista com um empreendedor. Um caso emblemático, por exemplo, americano, que revolucionou, que criou, na verdade, a indústria de biotecnologia é o da Genentech. Então, era um pesquisador da Universidade da Califórnia, se não me engano, que se juntou ao Venture Capitalist e daí eles criaram a Genentech ali, então, trazendo de fato toda a expertise de mercado, de investimento, de estrutura de capital, junto a uma experiência muito grande do desenvolvimento tecnológico em si, no caso ali de DNA recombinante. Então, assim, são formas que a gente tem até um framework que a gente utiliza muito na Emerge, que assim, formas de transferência de conhecimento, né, que são mais amplas do que necessariamente de tecnologia. E você tem vários instrumentos que você pode utilizar, uns mais formais, como, por exemplo, criar empresas, fazer projetos de P&D, licenciar patentes, e outros mais informais, que é o networking, que são conferências, que são publicações em conjunto, que são estágios, que são pesquisas. Então, obviamente, o intercâmbio entre eles fazem com que as coisas aconteçam de uma forma muito positiva. Por exemplo, muitos pesquisadores que a gente interage, a gente fala assim, pô, eu quero começar a inovar, mas eu não sei como ainda, porque eu nunca estive envolvido nesse processo. Se esse pesquisador criar uma startup logo de cara, obviamente pode ser que ela dê certo, mas a chance dela dar certo é muito menor, por várias razões. Seja por uma questão de gestão, de estratégia, desenvolvimento de produto, de captação de investimentos. E principalmente de foco de mercado. E aí o que a gente faz? Por mais que não seja desafiador intelectualmente, dentro do seu laboratório tem vários equipamentos, tem várias expertises. Por que você não presta serviços objetivos para essas companhias? Porque ao prestar serviços, por exemplo, você começa a, primeiro, ampliar sua rede de contatos, você passa a começar a ter uma gestão profissionalizada internamente, começa a oferir recursos, por mais que não muito relevantes, mas começa a oferir recursos e começa a ter uma interação e começa a ver como que esse setor se comporta e como que ele e onde que ele tem de fato problemas. Porque a partir dessa interação pode nascer ali um projeto de P&D ou mesmo pode perceber um grande problema que, neste grande problema, vale a pena eu desenvolver uma tecnologia e empreender em cima dela. Então, assim, o espectro, Anderson, é muito amplo e ele precisa casar muitas variáveis, que é desde o interesse subjetivo dos pesquisadores, a proposta de fato que a tecnologia contém, e os interesses de mercado e toda a questão de investimento atrelada a isso. Então, são variáveis que têm que ser casadas caso a caso na individualidade para que isso prospere no final do dia. Né?
Exato. E é muito interessante que tu citaste esse exemplo gradual, né, de ele profissionalizando o laboratório, prestando serviço e tendo contato, formando networking, e ele vai tateando aquilo que a gente chama de dores de mercado, né? Ele vai conhecendo mais possibilidades de onde ele pode empregar aquele conhecimento, aquela expertise, o know-how, enfim, em algum problema de mercado. Muito legal. Porque às vezes, a gente não tem conhecimento de todas as frentes disponíveis para quem está fazendo ciência. Então, é muito elucidativo e muito didático para a gente entender que existem N possibilidades. Não é só a minha pesquisa é paper ou é startup. Não, existe um infinito gradiente aí no meio disso daí. Muito bacana, muito bacana. Daniel, aproveitando, e eu não poderia deixar de citar, e obviamente que eu não vou ter a ousadia porque eu não sou um economista, mas o nosso mapa econômico de... E a gente tem que citar um pouco da desindustrialização que a gente tem sofrido desde as décadas de 80. Isso acaba impactando, digamos, esse aproveitamento por parte da indústria e nesse casamento entre pesquisador e indústria. Tu acredita que o nosso momento de desenvolvimento já passou, a gente tem que focar agora em deep techs, big techs? Como é que passa o desenvolvimento do Brasil para a gente não ser só forte no agro? O que tu acredita que precisam ser, quais os pauzinhos que precisam ser mexidos para que a gente consiga também esse despontamento no desenvolvimento tecnológico e científico?
Legal, Anderson. Essa é uma pergunta de US$1 bilhão, né? Se não US$1 trilhão, que a gente está falando de uma economia gigantesca, como o caso é a 12ª economia que a gente é enquanto nação, né? Mas
assim, é para o meu TCC.
Mas contribuindo aqui em alguma medida com a perspectiva com a qual a gente trabalha e a gente acredita enquanto emerge, né? De alavancar a inovação e competitividade a partir do desenvolvimento científico e da inovação com base em ciência. Uma questão importante é o seguinte, o desenvolvimento econômico não necessariamente é ali atrelado à ciência e tecnologia. Você tem desenvolvimentos econômicos muito relevantes na parte de negócios tradicionais, em, por exemplo, cultura, artes, que são todos muito relevantes, e aqui a gente tem que somar todos esses conhecimentos de uma forma positiva, né, para que a gente prospere. Então, assim, na agenda com a qual a gente trabalha, e a gente acredita, você pressupõe um investimento público em ciência, tecnologia e inovação e um investimento privado em ciência, tecnologia e inovação, não, e juntos e somados no desenvolvimento de ecossistemas. Você não vai ter uma bala de prata de uma deep tech, uma empresa, um setor, né? Então, você precisa trazer várias complexidades e políticas estratégicas para isso. Quando a gente vê principalmente desenvolvimento de ecossistemas, que a gente vê o desenvolvimento de ecossistemas prósperos, né? Por exemplo, você citou o caso do Vale do Silício, que começa com a liderança acadêmica, né? Então, a academia puxando essa pauta, criando ali o primeiro parque tecnológico, trazendo as empresas, trazendo o Estado, trazendo as companhias e tudo mais. Você vê o caso que é muito interessante de Boston, em que Boston é um caso muito interessante. O professor Henry Atzkowitz tem um artigo. Henry Atzkowitz é quem cunhou o conceito da hélice tríplice e da Universidade Empreendedora. E ele discutindo sobre Science Cities, né? Como que se dá esse desenvolvimento? Fala assim, Boston tinha Harvard, MIT, que era uma universidade de excelência, mas outros lugares dos Estados Unidos também tinham universidades tão boas quanto ela na época. Mas o que aconteceu? Começou a ter uma desindustrialização na Nova Inglaterra, ali a região de Boston, por causa principalmente da China, e os doutores que estavam ali envolvidos nessas universidades, o reitor percebeu que eles não estavam indo mais para a indústria, estavam indo para serviços que não contribuíam com o desenvolvimento intelectual que eles tiveram. E aí o que ele fez? Convenceu uma grande seguradora a dar uma porcentagemzinha do recurso que ela gerenciava para colocar dinheiro nas empresas criadas e propostas pelos esses recém-doutores, recém-pós-graduandos, criarem suas empresas a partir do que eles estavam desenvolvendo dentro das universidades. Criou-se assim a indústria de venture capital. A indústria de venture capital nasceu dessa forma. E Boston se torna cada vez mais o que é um centro de hoje de biotecnologia, um centro econômico robusto, obviamente por causa do centro acadêmico, mas não só. Trazendo um fluxo de capital, trazendo desenvolvimento tecnológico, trazendo indústrias, especialmente de vanguarda, desenvolvimento científico, criando uma pujança econômica muito relevante. Então, assim, quando a gente fala de Brasil, a gente precisa, e a gente nunca pode deixar de falar disso, assim, a gente está vivendo um momento muito, assim, a gente está em crise no desenvolvimento científico nacional por uma questão de recursos. Hoje a gente está vivendo uma queda e um declínio de investimento federal a níveis absurdos de investimento. A gente está perdendo gerações, cientistas que estão indo para outros países, cérebros incríveis que a gente está mandando para outros países, e infraestrutura que a gente poderia estar retendo aqui e promovendo o desenvolvimento econômico a partir desses grandes cérebros, numa economia do conhecimento. E a gente precisa de ter também investimento privado trazendo isso, porque ele que dá sustentação e o desenvolvimento nesse processo. E, ao mesmo tempo, a gente também precisa de liderança e diretrizes para os quais a gente pode percorrer, para as vocações que a gente pode ter necessariamente, né? Assim, o agro é uma pujança, é Santa Maria onde você está, tem um desenvolvimento em agro relevante, e não só, né? Tem ali a agricultura de precisão que permite você extrair ainda mais valor e gerar ainda mais valor a partir disso. Mas a gente tem, por exemplo, por que a gente tem, como você já comentou, a Embraer, se a gente compete com o Boeing, compete no cenário global, na indústria aeroespacial? Porque a gente teve uma decisão de liderança de construir algo nesse sentido a longo prazo. Então, sem dúvida alguma, a gente tem um potencial absurdo nesse cenário. Você vê uma revolução cada vez maior na área de ciências da vida. Em ciências da vida, a gente tem vantagens competitivas enquanto país absurdas. A gente tem, por exemplo, um sistema único de saúde que é referência ao redor do mundo e que permite, assim, que a gente se torne referência em novas terapias e novos tratamentos em saúde de forma geral, né? Então, a gente tem alimentos ali que podem propor. A gente está numa revolução em plant-based, por exemplo, né? Então, a gente tem formas de fazer isso de uma forma impressionante. Energia, então, nem se fala, né? A gente tem aí como ser referência em energia sustentável e como um país de energia mais limpa do planeta. Então, a gente pode ser liderança e pode ser liderança em muita coisa. E isso vai pressupor também, somado a tantas outras coisas, né, o desenvolvimento científico e tecnológico, seja na área de energia, seja na área de saúde, seja na área de materiais, seja na área de mineração, seja na área agro e todas as outras com as quais a gente pode e não pode perder esse bonde. O cavalo selado que parece passar no Brasil cada vez mais é o da sustentabilidade. Parece que cada vez mais esse é o nosso lugar no mundo. Então, esse lugar no mundo voltado a nossa biodiversidade, as nossas florestas, ao povo tradicional que está inserido, com conhecimento milenar que está inserido nesse contexto, e isso pode permitir desenvolvimento econômico, socioeconômico sobretudo, né? Então, parece que a gente tem as diretrizes, parece que a gente tem os elementos, mas a gente ainda não está sabendo fazer eles se convergirem de uma forma positiva.
Verdade. Parece que a gente precisa de uma sessão de terapia e entender qual é o nosso verdadeiro porvir, né? Como nação, como Brasil. Tu disseste aí a biodiversidade, nós realmente somos reconhecidos mundialmente por isso e talvez a gente impactar, né, os demais países em função disso, né? Talvez deixar a exploração de lado e a gente tentar colocar isso numa vitrine em que o Brasil se preocupa realmente com diversidade, se preocupa realmente com o futuro, e a gente tem falado tanto de ESG. Realmente é uma fala muito interessante e poderosa essa, Daniel.
O Darcy Ribeiro, em O Povo Brasileiro, ele fala que o Brasil é a nova Roma, né? Aqui é o único povo, é o único povo em que teve misturas tão relevantes entre os europeus, entre os negros, entre os indígenas, entre os diversos imigrantes. E ao mesmo tempo, o Darcy tem uma frase muito boa, que a minha é tão clara a imagem que o Brasil pode ser, que me dói tanto que ele é. Então, a gente tem os elementos e tem como fazer isso se convergir de uma forma muito positiva. Parece que a gente precisa mesmo, o professor Ari, que é uma referência, ele brinca que parece que a gente tem todos os elementos para fazer uma comida gostosa, né? Mas a gente tem errado a mão ali no tempero, em alguma coisa, mas a gente vai acertar, não tenho dúvida que a gente vai acertar.
Com certeza, também sou um grande otimista e uma hora a gente acerta. E tu mencionaste que houve esse desenvolvimento de ecossistemas lá nos anos 50 e 60 e me parece que isso foi colocado aqui em prática no Brasil ali na década de 90, no 2000, e a gente já tem certos polos que são referência, né? Tu citaste Santa Maria, que é uma referência a nível regional, a gente tem Porto Alegre, tem Santa Catarina, tem São Paulo, tem Santa Rita do Sapucaí em Minas Gerais, que é uma potência, né? Então a gente já vê certos polos que despontam como ilha de excelência. Me parece que a gente está tomando ciência que a nossa solução é por aí mesmo, e a gente está tomando as devidas providências. Já temos alguns unicórnios aí, falando no caso específico de startups, que despontam no mundo aí, como Nubank e outras tantas, né? O nível de ciência e tecnologia, ele pode estar relacionado com o desenvolvimento de um país, mas como tu muito bem disseste, é um complemento de expertises, de fatores. É cultura, é o agro, é indústria, é tudo. Então, eu queria perguntar para ti, Daniel, e a gente já esclareceu alguns mitos aqui que a gente fala, não, porque a universidade ela não se comunica. Tu disseste, não, conforme essa publicação aqui, a gente tem esse número que é um mito na cabeça das pessoas, né? E lá nos Estados Unidos pode ser um pouquinho diferente, aqui tem algumas especificidades que podem mudar esse relacionamento. O que a gente faz para acelerar essas iniciativas como a Emerge, e as universidades também tentam, num certo ponto, montar as suas agências de tecnologia, talvez com uma maior interação no meio acadêmico e um pouco menos no mercado. Como é que a gente acelera essas iniciativas?
Legal, Anderson. O bom é que você selecionou perguntas não fáceis para responder, né? Então, agora essa aí não é para o seu TCC, essa já é para o doutorado.
Eu já esqueci o script e eu tô perguntando realmente, porque é um tema que é fantástico para mim.
Sem dúvida alguma, não. E, assim, a gente na pesquisa que a gente fez o Horizonte Inovação e Ciência, Anderson, a gente brincou com o poema do Galeano, que é assim... No horizonte, né? Assim, para que serve o horizonte? Então, eu dou dois passos, eu fico mais dois passos distante dele, né? Então, para que serve isso, né? Serve para que a gente não pare de caminhar, né? O que me parece é que no cenário de inovação, a gente, quando a gente olha a academia em si, ela está se movendo para a direção correta. Você pega até as revoluções acadêmicas, né? Então você vê, pô, as universidades nasceram primeiro para formar pessoas, mas elas viram que precisava de avançar no conhecimento também. Então eles começaram, a universidade passou a se mobilizar para também, além de formar pessoas, avançar no conhecimento. A universidade depois começou a perceber que não era suficiente formar pessoas e avançar no conhecimento publicando artigos. Ela passou a querer expandiu seus muros, começou primeiro depois dando patentes. A universidade que depositava patentes, mas ela viu que depositar patente também não era suficiente. Precisava agora ir mais a fundo e começou a ver, por exemplo, a necessidade de criar as spin-offs acadêmicas, a necessidade de criar os seus hospitais universitários, de criar os seus núcleos de prática. Então, assim, parece que a universidade tem assumido lideranças muito relevantes para desenvolvimento socioeconômico de forma geral. Obviamente, isso pode ser muito acelerado, né? Então, assim, a gente precisa que isso acelere mais. Então, a gente está andando na direção correta, no horizonte correto, mas a gente precisa acelerar muito esse passo. E acelerar muito esse passo em muitas coisas. Por exemplo, em investimento. A gente precisa de muito mais grana voltada para isso. A porcentagem de investimento que a gente tem em universidades, em ciência no Brasil, é pífio comparado a países que querem o seu lugar no mundo. Então, a gente está falando de 1,2% do PIB que a gente investe. A gente tinha uma meta de 2% há anos atrás, a gente nunca alcançou em 2%. Países como Israel e alguns escandinavos investem 4%, 5% do PIB. E isso são volumes de recursos muito relevantes. E essa porcentagem do PIB somado público e privado. Às vezes uma proporção meio a meio, 60-40 para um, 60-40 para outro. Mas a gente precisa fazer isso de uma forma necessária. A gente precisa de investimento, a gente precisa de grana, precisa de desembolsar recursos, porque isso é investimento no longo prazo. A gente tem desafios globais nos quais a gente não tem conhecimento necessário para resolvê-los, e a gente precisa de ciência para isso. Haja vista vacina, haja vista mudanças climáticas. Um outro fator está atrelado à cultura. A gente precisa ter a cultura empreendedora mais inserida nos nossos ambientes acadêmicos. Precisa ser mais natural que é possível também criar suas startups, transferir suas tecnologias, fazer parceria com as empresas desde a graduação. É preciso a gente trazer um ferramental necessário para fazer isso. É necessário que a gente saiba sambar o jogo da propriedade intelectual, saiba construir estruturas de investimento que são atrativas para o mercado global. A gente precisa, especialmente dentro das universidades, criar cada vez mais os nossos processos bem direcionados e bem azeitados para que isso aconteça de uma forma que seja positiva no final do dia para a universidade, para o pesquisador e para a sociedade, né? Então, a gente tem avançado para isso, por exemplo, depois de toda essa mudança regulatória, a própria AGU tem feito minutas padrões dos contratos para serem estabelecidos. Então, a gente precisa criar uma questão de um processo de mais confiança dentro do setor produtivo e dentro das universidades para que a gente celebre esses contratos. E por fim, acho que a gente precisa ser, na verdade, também mais audacioso, viu, Anderson? Então, assim, mais audacioso nas pesquisas, mais audacioso nas tecnologias, mais audacioso nos problemas que a gente pode resolver. Então, assim, tentei trazer alguns elementos do que a gente vê, e a gente tem referências muito boas do Brasil que você trouxe aí, não só de ecossistemas, né? Por exemplo, não só Santa Rita, que seria um lugar não óbvio, né? Mas você tem, por exemplo, Campina Grande, no interior da Paraíba. Você tem propriamente ali Porto Alegre, Santa Maria, que tem desenvolvimentos relevantes. Você tem Viçosa aí no interior de Minas Gerais, spin-offs e desenvolvimento econômico relevante, parceria relevante por causa dessa parceria ciência-indústria. Então, a gente tem casos, a gente tem lugares. A gente precisa transformar isso em mais em estatística, né? Então, trazendo mais esses resultados. Mas tentei trazer alguns elementos para a pergunta complexa que você trouxe aí para mim, Anderson.
Não, você respondeu. Para além de um bate-papo, foi uma aula aí sobre transferência de tecnologia. Daniel, eu só tenho a te agradecer aí pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Antes da gente encerrar, quero que tu deixar um espaço aqui para te falar sobre as mídias sociais da Emerge, falar alguma mensagem aí que muitos pesquisadores, professores, servidores vão estar nos ouvindo aí, pessoas também que têm vontade de empreender. Queria que tu deixasse uma mensagem final para essas pessoas aí.
Não, perfeito, Anderson. Primeiro, agradecer bastante aqui o espaço e todos os nossos ouvintes. E assim, a gente dedica vida e carreira a essa temática, dedica a Emerge a construir cada vez mais esse ecossistema de inovação com base em ciência no Brasil. E a gente convida todos vocês a construir isso com a gente, né? Então, seguir lá na emerge.brasil, no Instagram, no LinkedIn. A gente tem newsletter que a gente manda quinzenal informações, conteúdo que a gente tem produzido, desde vídeos no YouTube, blogs. A gente tem um podcast, Inovação com Ciência, que você... Inovação com Espaço Ciência, né?
Bacana.
Que a gente tem feito bastante, trazendo investidores industriais essa temática. E a gente tem feito vários projetos corporativos, projetos de investimento, então convido vocês a seguirem o que a gente tem feito e entrar nessa agenda, né? Então, e contar com a gente 100% com esse processo de inovar a partir das boas pesquisas que a gente faz. Em Santa Maria não é diferente, né? Então a gente tem laboratórios referência, pesquisadores referência, inclusive casos de sucesso aí de transferência tecnológica e de spin-offs acadêmicos, né, Anderson?